Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 18. Continuando com Paulo em Corinto, na sua segunda viagem missionária. Atos, capítulo 18, versículos 9 em diante. Já vimos que após as blasfêmias dos judeus na sinagoga, para onde Paulo tinha se dirigido primeiramente, Paulo então voltou-se para os gentios, como já comentamos, e palavras duríssimas contra os judeus, que vai querer ficar sob o sangue deles, a vida deles próprios, e muito indignado. Então, ele foi pregar na casa vizinha. E já vimos que o chefe da sinagoga, Crispo, se converteu e toda a casa dele, e já comentamos gostosamente sobre este excelente resultado que Paulo teve até aqui na sua missão lá em Corinto. Nos versículos 9 e 10, nós lemos assim: teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a crescer, aprender com estas poucas palavras, mas tão fortes em significado, que Tu nos deste o privilégio de ouvir como se estivéssemos lá com Paulo, o próprio Senhor Jesus Cristo falando para ele numa visão à noite. Essas lições sejam muito úteis para o nosso dia a dia com Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Um trecho muito valioso, porque nós ouvimos exatamente o que Jesus tinha para dizer para o seu servo naquele momento. E ele disse: não temas. Vai ter muito sentido você chegar estar num avião e ver alguém com o rosto tenso, esfregando as mãos, apertando ali a cadeira, os braços da cadeira, olhando para fora lá da janela, olhando para dentro, e você vê que a pessoa está muito nervosa e tem todo o sentido dizer assim: não tenha medo, não. Aqui é seguro, é tranquilo e tal. Mas não teria nenhum sentido você chegar para alguém ao lado desta outra que está ali tranquilo, tomando um suco de laranja e lendo um livro, talvez até tirando um cochilo. Aí você chegar para ele e dizer: não tenha medo, não. Disse: de quê? Vai achar estranho, porque ele não estava com medo de coisa nenhuma, não estava aparentando medo de nada. Então, eu acho mais provável pensar que Jesus, ao dizer a Paulo: não temas, não foi do nada, como se diz. Quase como se fosse: Paulo, você está com medo, você está temendo, pois deixa eu lhe dizer: não temas, não. Tenha medo, não. Faz muito mais sentido isso. A gente não pensa muito nisso, porque talvez a ideia, né, de Paulo com medo, aquele gigante na fé e tudo, e a gente ouve só esse não tema, ou não temas, a ideia de que estava ali cheio de coragem, intrépido. Não, o mais natural pensar é que Paulo estava com medo, temendo no seu coração. Ele nunca, aliás, deu a entender que é isento dessas coisas. Segundo os Coríntios, capítulo 7, versículo 5, curiosamente, uma carta endereçada exatamente a esses coríntios a quem ele agora estava trabalhando entre eles. Segundo os Coríntios, capítulo 7, versículo 5, ele fala com toda... Aliás, a segunda carta aos Coríntios é muito pessoal, é de muita abertura pessoal de Paulo. É a carta mais pessoal de Paulo, é esta aqui, que ele escreveu, que está registrado na Bíblia. Então, no versículo 5, ele diz: porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Então, é muito útil para nós examinarmos as fraquezas dos nossos grandes heróis da Bíblia. Vimos uma fraqueza hoje de manhã do grande Davi, né? Eu já comentei hoje, porque nos ensinam muitas coisas com as fraquezas deles, ou nós aprendemos muitas coisas, e nós não desanimamos. Coisa ruim é quando o crente se sente assim: eu não consigo progredir, eu não sou nada mesmo, muito falho, e se sente com um certo complexo de inferioridade quando se compara com outros crentes, especialmente aqueles que são mais modelos na própria igreja, e crentes famosos mesmo, dos quais tem biografias escritas. Aí você lê a biografia daquela e se sente uma pulga. E o pior é que tem alguns autores que fazem biografias hagiográficas. O que significa isso, pastor? Com H, hagiográfica, hagios, é de santo em grego. Sabe o que é? É que o autor santifica de uma tal forma o biografado, que é como se ele tivesse um anjo, sem defeitos, sem problema. Vai falar do casamento, é o melhor marido do mundo. E os filhos? Ah, é o melhor pai do mundo. Tudo completo. Então, esse tipo de biografia nem tem muito valor. Eu, pelo menos, quando noto que é assim, eu já encosto. Digo, não, eu quero ver a biografia real. Como a Bíblia traz biografias exatas, honestas, claras, não é querendo disfarçar. Então, não faz bem nenhum um autor que faz uma biografia dessa apresentando um aspecto muito... Tem aquele programa de computador que o pessoal tira os defeitos? Photoshop, é? Pois é. Ah, tira as rugas tudinho e tal. Pronto, biografia photoshopada. Não é bom. Então, o crente, quando começa a ler isso, crente como nós, e às vezes algo assim, se sente num complexo. E esse complexo não é bom. A sensação de que é pequeno perto do outro é boa. A própria Bíblia diz que a gente deve considerar os outros superiores a nós próprios. Mas isso tem limite. Não há ponto de nos sentirmos esmagados. Dizer, não, eu não consigo progredir mais do que isso. Eu não sou nada. Como é que pode? Tantos anos de crente. E acaba desanimando. E não tem sentido um crente desanimado. Então, sempre é bom, quando ler algo assim, ou tomar conhecimento de alguma coisa assim, é pensar: eu tenho muito que progredir. Eu estou muito aquém desta pessoa da qual estou lendo aqui a biografia. Ok, mas eu vou adiante. Não me interessa se eu já tenho muitos anos, se eu tenho poucos anos, se eu sou novo, velho na fé. Eu vou progredir como este irmão ou esta irmã aqui fez. Aí sim. Bom, então fica essa sugestão. Nunca se sinta esmagado pelo peso da santidade de alguém. Santidade no sentido bíblico mesmo. Agora, Paulo, se é o caso de que ele estava com medo, como estamos achando que era, sim, porque Cristo disse, não temas, de quê? Que Paulo estava com medo. Temos, aqui é um exercício bom para entender a Bíblia, exegese. Temos alguma pista que nos dá aqui o texto para dizer de que é que Paulo estava com medo? Tem. Pode ler de novo aí. O Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Esse pelo contrário revelou, entregou Paulo. Paulo não estava com medo de pegar uma doença. Podia até estar, mas não é o medo do qual Cristo está falando aqui. Não era medo de adoecer ou de ser assaltado naquela cidade estranha ou de algo parecido. Mas quando Cristo diz, pelo contrário, fala e não te cales, tudo indica que ele estava com medo das consequências que viriam diretamente pelo fato de ele falar o Evangelho. Era tão pesado o cargo dele, tão perigosa, fisicamente até, a missão dele de falar o Evangelho, que ele, até onde podemos entender, estava com medo. Quando Jesus diz, ao contrário, fale, não tenha medo de falar. E talvez muito mais importante seja, de fato, as consequências do falar, não o falar em si. Eu sei que um dos maiores temores do ser humano, dizem aí as estatísticas, os estudos, né? Para alguns é falar em público, diz que é assim, número 2, número 3, é uma coisa absurda, é quase inacreditável. O lugar que tem na lista dos maiores pânicos de pessoas é o de falar em público. Gente que prefere talvez morrer mesmo, literalmente, do que falar em público. Não creio que... Obviamente não era o caso de Paulo. Então não era só a questão em si de falar, não é o que Paulo estava com medo, se de fato estamos no rumo certo ao achar que Cristo estava falando de um medo dele, mas no caso das consequências de falar. E por isso, uma tendência de quê? Calar. E Jesus diz, não é só uma conclusão nossa, pelo contrário, fala, fala, Paulo. Não. Não te cales. Talvez passasse pela mente de Paulo, eu não vou aguentar isso. Eu vou calar. Mas eu não posso calar. Mas eu vou calar. Eu não estou aguentando essa pressão. Continuar fazendo minhas tendas, continuar sendo um crente fiel, mas eu não vou continuar. Eu não estou aqui afirmando, irmãos e irmãs e amigos, que Paulo passou por essa crise exatamente como eu estou falando e que ele pensou mesmo em renunciar à sua missão de pregador. Não. O que eu estou aqui é querendo aprender alguma coisa com algumas suposições razoáveis para aplicar para nós. Então, estou o tempo todo dizendo que tudo supõe-se de que ele estava com medo, é quase óbvio, e que o medo era das consequências de falar. E que ceder ao medo, no caso, seria calar. E Jesus disse explicitamente, não te cales. Talvez passasse pela mente dele fazer isso. A questão é que a missão mais importante, básica de Paulo, a vida de Paulo, era pregar a Cristo, era a própria essência do ministério dele, das obrigações dele, tudo. Ele foi chamado para isso, para pregar. Então é como se ele estivesse temendo o desenrolar da missão de vida dele. Não era estar com medo de ir a um médico fazer um exame, alguma coisa, ou não se dar com o vizinho lá, ou problema com os judeus lá. Não, era um medo que se travasse Paulo ali, acabou. Acabou a vida de Paulo em termos de utilidade a Cristo. Porque era o que ele fazia. Então, talvez ele estivesse enfrentando uma grande crise pessoal em termos do exercício da sua atividade para o Senhor Jesus Cristo. Jesus, então, tenta neutralizar esse temor, garantindo duas coisas a Paulo. Primeiro, a companhia pessoal dele, Cristo. Quando ele diz, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Deve ter sido muito doce para o apóstolo, muito animador ouvir isso de Jesus Cristo. E aqui não é ler nas Escrituras como hoje nós lemos, né? E, claro, aplicamos para nós e devemos aplicar, o correto é aplicar para nós, mas já aplicando. Eu não ouvi Jesus dizer para mim, Mauro, não tenha medo, eu estou contigo. Nunca ouvi. Talvez você nunca tenha ouvido também. Ele não costuma fazer isso hoje, nem costumava fazer na época. Era raríssimo. Até para um Paulo daquele. Era raro, não era o tempo todo. Mas Paulo ouviu aqui de primeiríssima mão, numa visão do próprio Jesus, falando, e não foi a primeira vez que Paulo teve uma visão de Cristo, claro, até na própria conversão dele foi assim. Mas imagine como deve ter sido confortante ou reconfortante para Paulo ouvir aquilo. Eu não me admiraria, aqui é especulação pura, que se tivesse sido gravada aquela frase de Jesus Cristo, ele me admiraria que ele tivesse dado uma ênfase muito grande na palavra eu. Eu. Então não seria assim, não te cales, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu, Paulo, sou eu que estou dizendo. Às vezes a gente conversa com outras pessoas e é comum alguém dizer, rapaz, sou eu que estou dizendo. Já lhe enganei alguma vez? Já lhe dei motivos de vocês... Sou eu? Ou o contrário, fazendo referência a alguma... Não o contrário, mas fazendo referência a alguma pessoa. Não. Rapaz, você acreditou nisso? Acreditei, mas... Você é ingênuo? Não. Foi o fulano que me disse isso. Já conheço há 30 anos essa pessoa e já tive negócio com ele, já tive contatos com ele e tudo mais e nunca deixou de cumprir comigo. Eu conheço a pessoa. Foi ele que disse. Então, esse eu aqui deve pesar muito para você, para mim, que lemos hoje esta passagem, deve ter pesado para Paulo o tamanho deste eu. Se o próprio Senhor do universo estaria com Paulo, quem estaria contra? Por que temer se Cristo estava com ele? E essa promessa aqui pode ser generalizada a todos os crentes, não nesta passagem aqui, porque ela foi exclusiva para Paulo, inclusive eu vou comentar um aspecto interessante na segunda parte das palavras de Cristo, mas Mateus 28 e 20, por exemplo, nós temos uma garantia de companhia pessoal, agora sim, generalizada para os crentes, porque uma coisa é você ler uma passagem que aconteceu com... de palavras de Deus na revelação do Velho Testamento ou do mesmo do Novo, mas quando Deus falou do céu e se ouviu a voz dele, ou quando Cristo fala numa visão, é muito importante nós vermos se essas palavras estão sendo, no caso, serem palavras de conforto, ou transmitindo algo, alguma ordem, alguma profecia, coisa assim, se ela é específica para aquele caso, para aquela situação, ou se ela pode ser generalizada. Se ela pode ser generalizada para todos, então ela vale para você com certeza, absoluta. Se ela foi particularizada para aquela pessoa, naquele contexto, aí você pode aplicar para você, mas com mais cuidado. Porque não é uma garantia dada a você, mas aquela pessoa. Não, mas se Cristo, ou Deus, prometeu para ele, porque não promete para mim? Não é bem assim. Então, há coisas que são prometidas aos crentes de uma maneira geral e que cada crente pode tomar para si diretamente esta promessa ou essa afirmação de Deus. Outras coisas, não. São válidas mais para o outro, para aquele contexto lá. Mas aqui, olha, Mateus 28, versículo 20, Jesus já subindo para o céu, o 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pronto, essa é uma promessa aqui geral. Mas não foi feita para esses homens? Foi. Mas eles não estariam aqui até a consumação dos séculos. Iam morrer, claro. A geração deles ia passar. Mas essa afirmação de Jesus Cristo é para os discípulos ao longo das épocas. Então nós podemos hoje, com base nesta passagem, dizer assim: Jesus está conosco. Com base nessa passagem, sim, podemos, porque é uma promessa dele para a igreja dele. Então, quando nós vemos Cristo prometendo estar com Paulo, nós podemos aplicar essa passagem para nós, aquela que ele falou para Paulo, mas de uma maneira muito mais forte, mais direta, é uma passagem como essa daqui. Aquela de Paulo fica quase uma ilustração, e era a situação pessoal de Paulo. Agora, é válido, né? Mas se Jesus esteve com Paulo, não vai estar comigo e tal? É, mas ele não vai estar com você da maneira como ele esteve com Paulo, exatamente como, até porque ele deu milagres para Paulo fazer, e você nunca fez um, e provavelmente nunca fará. Então, saiba diferenciar uma coisa da outra, porque assim você pode esperar coisas de Cristo que ele não prometeu, que é um problema para crentes. Já vi várias vezes crentes, porque Deus prometeu isso para nós. Eu digo, não tanto, meu irmão ou minha irmã, mas não está na Bíblia. Peraí, vamos ver o texto, vamos ver o contexto. Não chame para si promessas que não são para você obrigatoriamente. Então, saiba o que esperar de Deus. Mateus 28 e 20, está certo, temos base. João 14, 16 e 17, quando ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Olha a expressão já, para sempre. Então já está falando para um grupo maior do que apenas aqueles ouvintes deles imediatos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, essa é uma promessa para os crentes em geral. Podemos ter certeza que o Espírito Santo habita em nós. Então, voltando, irmãos, é impossível uma ideia mais agradável e tranquilizadora do que esta, de que Cristo está conosco. Ainda mais quando épocas são atribuladas, são difíceis, são complicadas, não apenas em termos de mundo, como estamos todos nós vivendo hoje, muita incerteza, muita insegurança, muita expectativa ruim, negras, que é o caso hoje. Mas, além disso, as tribulações pessoais, que você tem a sua, você tem a sua, você tem a sua, que é diferente da minha, diferente da do outro, pessoais, que nós sabemos, nossos temores, nossas aspirações e nossas ansiedades, tudo, então, deve ter um efeito extremamente benéfico, poderoso na vida do crente, esta: Cristo está comigo. E isso aí não permita que fique apenas quase um chavão, algo já muito conhecido do crente, todo mundo sabe que Cristo está conosco, que prometeu estar conosco todos os dias e tal, a gente não tem muita novidade aqui não. Mas é uma pena quando o crente faz de verdades fortíssimas como esta, faz disso algo já tão conhecido, tão batido, como se diz, que não tem mais muito efeito para os seus medos. Interessante, os seus medos são bem reaisinhos, né? Eles maltratam, bem maltratadozinho. Mas o antídoto, que deveria ser algo assim, você próprio permite que perca um pouco o efeito. Já não tem mais muita diferença você se lembrar que Cristo estará com você. Que pena! Então, dê um jeito para que essas promessas, essas garantias de companhia, sejam para valer e você leve isso a sério, atravessando a Santos Dumont, indo lá para o centro da cidade, indo para outro bairro lá, para onde você for, fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, seja para onde for, o que for, está valendo para você. Cristo está com você. A presença dele nos garante orientação, sabedoria para quem quiser pedir, paz, poder do que nós realmente precisamos. Temos que experimentar mais poderes vindos do alto, com base no exercício de uma fé mais profunda, de verdades mais consideradas por nós no fundo da nossa alma, levadas de uma maneira mais séria, dizer, isso aqui é para valer e eu vou fazer isso ter sentido na minha vida. Não é talvez correr para um médico, correr para um conselho de alguém, correr para um tipo de solução na Terra, graças a Deus pelas soluções que nós temos aqui na Terra. Tudo bem. As que são listas, dignas, ok. Mas acho que nós talvez estejamos muito acostumados com isso e muito preguiçosos, talvez, na arte de buscar Deus em silêncio, a sós, orando, dedicando mais tempo, meditando mais na palavra. Isso é que gera o tipo de poder que, de fato, tranquiliza um crente na hora de um medo e de pensar: Cristo está comigo. Tem que exercitar a alma para que uma verdade dessa faça efeito nesta alma. Tem que dar espaço na sua mente, nas suas considerações, nos seus pensamentos, para o Espírito Santo fazer essas coisas funcionarem. Do contrário, não tem espaço, não tem como. A sua mente está ocupada demais com o dia a dia, com as coisas, com o salário, com isso, com aquilo, com a Olimpíada, com a guerra, com tanta coisa, e o dia a dia, e a família, e os filhos, e tudo está ali, não tem espaço. E acabamos realmente deixando para ouvir coisas desse tipo na pregação. Vocês acham que uma pregação dessa substitui uma meditação pessoal sua, só você e Cristo, direto, pensando, orando, conversando com Ele, abrindo o coração, confessando coisas, confessando medos a Ele e tudo mais? Não se iluda, não substitui absolutamente. Isso aqui são elementos para você levar e utilizar e se alimentar durante a semana. Só, Mas não tem pregação que edifique o crente de uma maneira mais profunda. Não. Pode tocar aqui, sensibilizar um pouco ali, mas rapidamente morre. Porque você não deixa frutificar, muitas vezes. Quando eu digo não deixa, é que a forma de nós vivermos impede, né, que você deliberadamente, eu não vou deixar que isso frutifique. Não, eu sei que você lamenta isso e sofre com isso. Nós, mas temos que ter muito cuidado, porque você precisa de poder para não ter os medos que você tem, as ansiedades que você tem, as angústias que você tem. Você precisa de poder. 15 anos depois, mais ou menos, Paulo escreveu isso aqui. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Assim. Ele está falando aqui quando ele estava sendo julgado em Roma, como prisioneiro. Situação gravíssima. Ele morreu logo depois disso aqui. Na minha primeira defesa, defesa pública, defesa diante das autoridades romanas. Aqui o assunto aqui não é pregando o evangelho, não é conversando com algum judeu blasfemo, não. O assunto aqui é ele se defendendo para não morrer, que acabou morrendo mesmo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que coisa triste. Que isto não lhe seja posto em conta. Pesado. Mas, bendito mas, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Está vendo o poder que eu estava falando? Para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão, das autoridades, aqui, desta vez. Até que, no final, ele terminou mesmo sendo condenado. Mas aqui não. Então, ele teve a oportunidade dele de pregar, de falar de Jesus Cristo e tal. Como eu disse, não que ele estivesse pregando aqui numa sinagoga, numa campanha evangelística, não. Estava sendo julgado como prisioneiro, mas ele teve uma oportunidade de falar aqui, ele me perdeu uma oportunidade dessa, e muitos gentios ouviram. Mas para o nosso contexto, observe, o Senhor me assistiu, ele quase disse assim, e só ele, que disse que todos o abandonaram, só ficou Jesus Cristo, mas que só, né? E com certeza Paulo não trocaria a companhia só de Jesus Cristo com a de todos os crentes do mundo. Mas o fato é que, como eu disse, 15 anos depois ele escreveu isto aqui, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Vamos nos acostumar a receber poder do alto, com base na reflexão, no aprofundamento das promessas que Cristo fez a nós, a Igreja do Senhor Jesus, que seu nome não está na Bíblia, com certeza. Então não tem nenhuma promessa feita pessoalmente a você com seu CPF, como tinha com Paulo aqui, pá, direto, e com outros registrados na Bíblia. Comigo, com você, não tem isso. Eu sei, mas tem para a igreja, para um crente, e se você é da igreja, se você é um crente, está para você, com CPF tudo, e o meu e o outro do outro, é nós todos, mas nós todos fazemos parte de quê? De um em um, então está valendo para você, se aproprie dessas coisas para você. Mas ainda havia uma segunda garantia a Paulo, voltando então a Atos 18, era a proteção física. E aqui está aquele ponto que eu disse que ia tocar, de particularidade de uma promessa. Então, Atos 18, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E, aí vem agora a segunda parte, ninguém ousará fazer-te mal. É muito peso. Bonita afirmação dessa. À primeira vista, pode parecer que esta segunda frase é uma consequência obrigatória da primeira. Isso é importante. Ou seja, se Cristo estava com Paulo, Cristo não disse, eu estarei contigo? Então é claro que ninguém podia fazer mal a Paulo. Não, senhor. Especialmente quando fazer mal aqui é uma questão física, perseguição, impor sofrimento. Quer dizer que porque Jesus disse, estou contigo, ninguém vai te fazer mal? É óbvio, é claro isso? Não. Uma coisa não puxa a outra. Porque se fosse, significaria que os mártires e o próprio Paulo, que foi martirizado, foram todos abandonados por Jesus Cristo. Eles foram maltratados, perseguidos, massacrados, torturados, mortos. Se a presença de Jesus Cristo garante essas coisas automaticamente, não precisa ser um gênio para concluir. Então, nenhum desses estava na companhia de Cristo. Ou Cristo não estava com nenhum desses. Porque uma coisa implica a outra. A questão é que não implica. Não implica. Aqui está uma promessa específica a Paulo. E mesmo assim, não para a vida toda, mas referindo-se exclusivamente àquela estadia de Paulo em Corinto. Cristo estava garantindo aqui proteção física, que não é algo muito comum na Bíblia, não, isso. Mas aqui, Cristo prometeu que iria, além de estar com ele, que ele está conosco todos os dias, como já mostrei, e que não implica em proteção de sofrimento, não implica, mas no caso de Paulo, implicava. Por quê? Não sei. Como eu disse, ele enfrentou perseguições lá na frente, grandes, até inclusive o próprio martírio. Então, Cristo falhou com ele? Não. Mas aqui, Cristo estava garantindo. E essa aqui é exatamente como eu estava comentando, uma passagem para uma aplicação de um contexto imediato e não um contexto de uma maneira geral. Cuidado ao ler a Bíblia para poder interpretar corretamente. Eu não sei se hoje ainda tem isso, mas muitos abriam assim a Bíblia e buf! Isso aqui é o que Deus tem para mim hoje. Gostar de... Já vi gente assim. Aí pega, não, que assim... Pronto, isso aqui é o que Deus tem para mim hoje. Aí lê um versículo, praticamente entende como quer, e pronto. Isso é um perigo. É um perigo porque ele pode estar entendendo tudo errado. Não é que tem problema você abrir a Bíblia, e aonde abrir você ler e gostar... e querer entender e crescer com isso. Não, é a palavra de Deus, claro. É uma maneira meio estranha de estudar a Bíblia desse jeito, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Se você gosta de ver, quando de fazer isso. Agora, isso pode trazer algum tipo de uma crendice. De fechar os olhos, abrir, pronto, isso aqui é o que Deus tem para mim hoje. Aí, aplica diretamente o que está lá escrito, aplica para você naquele momento, naquele contexto ali. Eu nunca fiz isso, pelo menos que eu me lembre. E não acho esta a maneira segura de estudar as Escrituras, até porque, muitas vezes a Sana chega e diz, Mauro, o que, é que significa isso na Bíblia? Eu digo, vou ter que estudar. Estudar? Tu não passa o dia estudando a Bíblia 40 anos, estudar e disse, sim, senhora, eu tenho que estudar. Pensa, acho que eu sou um computador? Inteligência artificial? Aquele negócio que todo mundo hoje vê, né? Que Tem robô fazendo pregação, vocês estão sabendo. Vocês tenham cuidado. Breve vai ter um monte de gente aqui ouvindo robô. Dizer, pastor, acaba melhor do que o senhor. Melhor pode pregar mesmo, mas com o Espírito Santo presente, eu duvido. Não é que eu sou excessivamente habitação do Espírito, que sou da maneira como é para ser, como você é e tudo, né? É porque é uma máquina. Mas seja como for, cuidado em ler as Escrituras assim, dessa forma. Em nenhum lugar há na Bíblia a promessa de que o crente com quem Jesus Cristo estivesse, ou seja, todos, que ele está com todos, não sofreria agressão nenhuma. Em nenhum lugar. Muito ao contrário. Abre aí, em 2 Timóteo 3:12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Cadê a proteção física? E perseguição inclui agressões físicas, prisões, torturas ou o que for. Está aí. E Jesus disse também que aquele que quiser vir após ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, não espere proteção física, que é um grande problema dos que pregam a questão da prosperidade e tudo mais, é que o crente fiel se livra desse tipo de coisa. E não é só o contrário. Só o contrário, digo, é que contrário no sentido de que ele deve esperar sofrimento, se vier, no tamanho que vier, veio, um sofre mais do que o outro, outros é evidente, não sabemos por quê, não sabemos qual o critério. Às vezes vemos um crente sofrendo, e quando passa por um sofrimento, vem um outro pior. É impressionante isso. E outros passam por essa vida aqui, e pelo menos até onde a gente vê, não houve grandes problemas e tudo, até a pessoa era bem, era tranquila, a gente não entende bem. Mas todos sofrem de alguma forma e há uma perseguição, muitas vezes invisível e sutil, mas seja como for, é o que o cliente deve esperar. Nesse caso aqui, especificamente, Paulo, em Corinto, iria ser protegido e ninguém fazer mal a ele. Agora veja o toque de autoridade de Jesus. Ninguém ousará te fazer mal. Como se ele dissesse, eu determinei que ninguém te faça mal. Quem é que vai ter a ousadia de fazer? Poder enorme do Senhor Jesus Cristo. Eu acho espetacular quando lemos esse tipo de passagem em que Cristo mostra claramente quem é que manda. Quem é que determina as coisas? Apocalipse diz, não é, que Cristo abre, ninguém fecha. Cristo fecha, ninguém abre. É muito bom. Então, o poder de Cristo é outra fonte de um descanso enorme para os crentes. Deveria ser. E ele diz, né, quem é por mim, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Paulo diz, se ele é por nós, quem será contra nós? Quem não é contra nós, é por nós. Outra passagem de Jesus Cristo. Romanos 8 fala muito nisso. Então, quem pode, e Paulo prova isso lá em Romanos 8, quem pode nos fazer mal se o próprio Deus quer nos fazer o bem? Essas verdades devem nos manter inabaláveis nas dificuldades. Pergunta. Se devemos esperar sofrimento, mesmo Cristo estando conosco, que ele já disse que estará conosco, já disse que o Espírito Santo estará em nós, então mesmo eu sendo a habitação do Espírito Santo, como crente em Jesus Cristo, eu devo esperar sofrimento? Deve. Então não é razoável ter medo? Quem é que não tem medo de sofrer? E essa é uma questão muito importante. Eu responderia, não é uma resposta matemática, 2 e 2 são 4, mas é natural, sim, o ser humano ter medo, levado pelo nosso próprio instinto de conservação. O instinto nosso gera medo, um dos tipos de medo que nós temos é pelo instinto. Mas quando o crente está em íntima comunhão com o Espírito Santo, ele recebe uma confiança e uma ousadia sobrenatural que anula ou diminui muito o instinto, o medo do instinto. E é importante lembrar que essa confiança ou essa ausência de medo causada por uma influência direta do Espírito Santo, que vai até contra a nossa natureza humana do instinto, ela não é dada por antecipação. E esse é um segredo, não é tão segredo, muitos sabemos disto, mas não levamos em consideração. Muitas vezes é uma pena. Então, nós sentimos pavor imaginando uma situação de grande sofrimento. Mas o que Deus faz conosco? Primeiro, muitas dessas situações nunca vão nem acontecer. Primeiro de tudo, muitas coisas das quais nós temos medo, temos pavor, nunca vão acontecer. Por outro lado, algumas das quais nós temos pavor vão acontecer. E outras das quais você nunca nem pensou, ruins também, sofridas, digo, vão acontecer. Tem de todo jeito. Mas o que eu quero dizer é que Deus vai suprir este poder anti-medo na hora certa. Na hora certa. Isso é espetacular. É por isso que nós lemos sobre mártires sendo queimados. Queimados, literalmente já queimando e cantando. Até que a voz desaparece, porque estão morrendo. Mas cantando. Na hora H. Então, eram crentes mais especiais do que nós? Não obrigatoriamente. Provavelmente fossem. Né, pela coragem e tudo, mas eu não quero parecer arrogante em dizer que eles não eram melhores do que nós. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos dizer dessa forma, eram pessoas como nós, com seus medos, suas fraquezas, seus temores, e na hora H foram gigantes, que nós dizemos, meu Deus, como é que pode uma força dessa? Deus deu na hora, não tem nada que nos faça pensar que você não agiria da mesma forma sendo queimado. Não, eu não tenho esse tamanho da minha fé, esse poder espiritual. Tá. Não, não pense assim, não. Pelo contrário, o Espírito Santo é o mesmo. O sangue que salvou Marte cantando na fogueira foi o mesmo sangue que lhe salvou. O Espírito que habita em você é o mesmo que habitava nele. Então, por que não? Se pensarmos assim, muitos dos nossos medos antecipados não é nem que vão se dissipar. Nós não vamos nem permitir que eles vivam muito dentro de nós. Começa a pensar, para! Para! Esse é o diabo! Me tentando, me levando a esses medos, que eu não sei nem se vão acontecer essas coisas, e se acontecerem, Deus cuida de mim, Deus tem misericórdia de mim, talvez até o ponto de nem sentir o ardor das chamas, se for essa questão de chama, não sei, com ardor não, eles estavam cantando, por que eu não posso cantar também? Eu posso, você pode, no poder do Espírito Santo, e devemos contar com isto, e não vivemos apavorados com medo. Esse tipo de observação é importantíssimo, especialmente porque pode estar chegando bem perto o momento de sermos perseguidos. O cristianismo está recebendo um aperto grande e começa com grande cristianismo. ou a cristandade, tal, como lá em Paris, todo mundo sabe o que aconteceu lá e tudo, começa assim bem grande. Aí isso pode ir afunilando e terminar nos verdadeiros crentes, como cremos que nós somos. As épocas tão difíceis, tão complicadas, é bom começar a pensar nessa questão de medo, nessa questão de poder espiritual, de tudo não pensar numa piolinha para resolver a questão. Olha, vamos mais para o espiritual, porque é um poder enorme que tem a nossa expulsão. Muitas vezes a gente nem conhece ou mal usa. Então, esse apoio de Deus no momento de necessidade nossa, nós podemos e devemos esperar, sim. E, já encerrando, praticamente, nunca deixe de trabalhar para o Senhor Jesus Cristo por medo. Aliás, eu diria por nada, né? Por algum motivo, por motivo algum, né? Mas nosso assunto é medo, então eu estou focalizando no medo. Também tem mil outros motivos para você, infelizmente, não trabalhar para Cristo, mas focalizando o medo. Então, não deixe, porque você pensou muito nas consequências, aí vai acontecer aqui, isso vai acontecer aquilo, eu não vou aguentar isso, eu não vou aguentar essa pressão, não vou aguentar essa perseguição, não vou... Não pense assim, não. Está sentindo com vontade de servir a Cristo? Numa certa direção, num certo rumo, vá! Vá! Mas os medos, não deixe, se o medo está lhe atrapalhando ou lhe impedindo, isso vem do inimigo. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Esse medo vai dar alegria ao diabo, que tem muito interesse em anular, estragar o nosso trabalho. Então, se nós formos fiéis, Deus vai tirar o medo da maneira como Ele queira tirar. O medo, a dor, a angústia, Ele tem poder para tirar 100%. Se Ele vai tirar 100% em cada situação, não sei. Mas Ele garante que quer o nosso bem, que nos ama e quer nos ajudar em tudo. Então, Jesus termina suas palavras com uma revelação muito interessante. Ele, lá em Atos 18, então, quando ele diz: portanto, eu estou contigo e ninguém ousará fazer este mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Muito, muito interessante, uma questão aqui de eleição, viu? Eu não vou detalhar muito, já quero encerrar. Mas Paulo deveria permanecer em Corinto e falando intensamente o Evangelho, e que não tivesse medo nenhum das consequências, e o motivo que Cristo dá é: eu tenho muita gente aqui. O que isso significa? Muitos eleitos, muitos escolhidos aqui, meus, nesta cidade. E a salvação deles, Paulo, eu vou realizar por meio da sua pregação. Olha o peso, a honra de um trabalho seu, ser junto, colado com o decreto eletivo de Deus. Deus escolheu. Eu tenho muita gente nessa cidade. Quem pode falar algo assim? Quem pode pensar em dizer: eu tenho muita gente aqui? Tinha que ser Jesus Cristo para falar algo assim. Homem e Deus ao mesmo tempo. Se tu tem muita gente nessa cidade, Senhor Jesus Cristo, estão todos eleitos antes da fundação do mundo, não é isso mesmo? E ele diria: é. Então, tanto faz eu calar ou não, né? É não. Fale e não te cales, porque eu tenho gente aqui, o teu trabalho está atrelado com o meu, a minha eleição, eu atrelei a tua língua. Você também tem língua, não tem? Não era só Paulo, não. E não só língua. Estou falando língua porque é questão de falar. Fala e não te cales, que é da questão de Paulo. Mas Deus tem mil outros tipos de serviço que você poderia ser atrelado aos planos eternos de Deus. É o privilégio que Ele nos dá a nós crentes, pecadores, miseráveis pecadores, mas perdoados em Cristo, justificados pela fé, limpos. Aí Deus diz assim: atrele o seu servicinho, seu trabalhinho de formiga aí, de micróbio, comprado com os meus planos, meus projetos, meu tamanho, meu poder, mas eu lhe dou o privilégio de você atrelar, junte, ligue o seu trabalhinho aí com o meu trabalhão. Pode juntar, eu estou contando com você. É isso. Quantos eleitos tem em Fortaleza? Não sei. Jesus disse que tem muitos eleitos em Fortaleza? Não, disse que tinha em Corinto, e naquela época. Mas foi uma revelação impressionante, só Deus poderia fazer revelação dessa. Eu tenho muita gente nesta cidade. Detalhe, não é questão de criação dele ser o Criador, porque ele tem todos os seres do mundo, né? Nesse sentido. Todos os seres são meus, os animais do campo são meus, as alimárias, tudo aí são meus. Não é o sentido, não. Eu tenho muito salvo nesta cidade. Espetacular. Aguardando trabalho. Então, vai em frente. Fortaleza tem muitos, tem poucos? Eu não sei. O que eu sei é o seguinte: se forem 10 mil eleitos, 100 mil eleitos, 1 milhão de eleitos, ele não vai nos revelar, e a ordem de nós irmos e devemos pregar o evangelho a toda a criatura, está valendo. E mesmo que não seja pregar, como eu já disse, seu trabalho pode ser outro, além de pregar, ou em vez até de pregar de uma maneira mais formal, pregar, falar de Cristo para todos onde você se encontra aí, que é possível falar, sim, para todos está valendo tudo isso aí. Mas, além disso, espetaculares trabalhos que estão esperando aí para você servir o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo toque nos corações dos crentes, para que não se calem, não tenham medo e confiem em Ti. Tu estás conosco todos os dias, embora de uma maneira que não garanta a falta de sofrimento. Sabemos disto. Mas se quando vier, Tu poderás anular muito ou totalmente este medo, algum medo que venha a surgir. Obrigado pela Tua proteção. Obrigado porque somos salvos em Cristo. E quero Te pedir, ó Deus, pelos não salvos que estão ouvindo essa palavra, que eles tenham vontade dentro do coração deles de resolverem esta pendência contigo, ó Deus. Essa pendência de pecador que precisa de salvação. E Cristo, somente Cristo pode, com o poder que Ele tem e com a missão cumprida de Salvador, Ele pode salvar almas. E não temos, ninguém traz escrito na testa aquele que Tu elegeste. Mas não importa. O que realmente vale é cada um pensar na sua própria situação e perguntar: e eu? E eu? Está muito claro tudo isso aí, tudo, mas e eu? E se alguém aqui sente a vontade de se entregar a Jesus Cristo, ainda tem essa pendência consigo, alguém que até pode ter feito até decisão de fé algum tempo atrás, foi até batizado, mas sente no coração que ainda falta um comprometimento da alma maior, mais profundo, que ninguém seja impedido pelo teu grande inimigo de fazer isto, mas que venha aos pés do Senhor Jesus Cristo e realmente se converta e seja salvo e possa depois olhar e dizer assim: pois é, eu era mais um de Cristo nesta cidade. Dá coragem a essas pessoas para fazerem isso, e fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.